AM630, a serviço da comunidade.
A Paraná Educativa, AM630, apresenta
Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, muito boa tarde para você, ouvinte, aqui da Rádio Paraná Educativa, M630. Sou Patrícia Armentano e apresento a partir de agora o programa Justiça para Todos. Hoje nós vamos falar sobre a criminalização da homofobia. Quem está no estúdio aqui conosco ao vivo às 3 horas e 35 minutos é o promotor de justiça do Ministério Público do Estado do Paraná, Dr. Rafael Oswaldo Machado Moura, e eu quero primeiramente cumprimentá-lo e agradecer pela presença aqui. Boa tarde, doutor Rafael, seja bem-vindo.
Boa tarde, Patrícia, muito obrigado pelo convite, estou à disposição.
Muito obrigada por estar aqui para poder trazer essas informações aos nossos ouvintes. Doutor, para darmos início à nossa entrevista, primeiramente, o senhor poderia nos explicar o que significa falar em homofobia?
Na verdade, quando a gente fala em homofobia, hoje o conceito até ele acaba sendo mais amplo, a gente se refere à LGBTI-fobia, ou seja, o preconceito não apenas contra homossexuais, como também contra lésbicas, contra a população trans, pessoas transexuais, travestis, e outras tantas, de maneira que a gente fala do preconceito por orientação sexual ou por identidade ou expressão de gênero. Então, quando a gente fala em homofobia, a gente, de maneira mais atualizada, pode interpretar como um preconceito ou a discriminação contra a população LGBTI+. Né?
O Supremo Tribunal Federal determinou recentemente que a discriminação por homofobia e transfobia pode ser considerada crime. O que muda, então, a partir de agora, com essa decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal, doutor?
A decisão do STF, do Supremo Tribunal, tomada recentemente numa ação direta de inconstitucionalidade por omissão, ou seja, o autor da ação entendeu, entendendo que não existia, que o legislador brasileiro não cumpria um dever constitucional de legislar para criar um crime que proteja a população LGBTI+, lésbicas, gays, transexuais, intersexuais, travestis, transexuais, entre outros tantos. Diante disso, ele verificou uma omissão, ou seja, que o Estado brasileiro não está cumprindo o seu dever constitucional e o seu dever também, o seu dever jurídico assumido por conta de tratados internacionais e outros documentos internacionais que o Brasil subscreveu e aceitou participar. Por conta disso, se recorreu ao Judiciário, ao Supremo Tribunal Federal, solicitando um provimento, uma declaração, uma manifestação do Supremo Tribunal Federal, em primeiro lugar, pela omissão do Estado brasileiro, que fosse reconhecida a omissão do Estado brasileiro em relação a esse dever de criar um crime, e, num segundo momento, que fosse utilizada a lei já existente, a Lei 7.716, a Lei dos Crimes Raciais, para fins de punição dos atos de discriminação, de preconceito contra a população LGBTI. Então, hoje, o STF acatou a decisão e o STF deu uma interpretação para o conceito de racismo, de maneira que esse conceito de racismo abranja as práticas de LGBTI-fobia, as práticas de preconceito, de discriminação, as práticas de exclusão contra a população LGBTI+.
Qual a importância de se criminalizar ações homofóbicas?
A importância é de que hoje várias condutas que não eram consideradas criminosas, que não resultavam na investigação criminal, num processamento, na aplicação de uma pena e, por último, na execução dessa pena, agora passam a ser considerados crimes. Então, muitas condutas que, infelizmente, ainda são aceitas no cotidiano, no dia a dia, no ambiente escolar, no ambiente de trabalho, nos ambientes esportivos, sim, hoje passam a ser criminalizadas, passam a não ser mais, entre aspas, toleradas pelo Estado brasileiro e também, agora, em especial, pelo sistema de justiça. De modo que É possível à população, né, as pessoas tanto que se considerarem vítimas, né, que forem alvos de atos discriminatórios, de atos preconceituosos, como também terceiros em geral, que não pertençam à população LGBTI+, mas que presenciem atos desse tipo, é possível recorrer ao Ministério Público, à polícia e, entre aspas, registrar a queixa, né? Ou, de uma maneira mais técnica, apresentar uma representação criminal, trazer uma notícia crime para que seja feita a investigação e, eventualmente, seja realizada a punição do autor desse tipo de crime.
Doutor, quais são os atos discriminatórios, as condutas mais comuns, para o nosso ouvinte também entender um pouco, né? De que ele pode estar sofrendo, de repente, né, nesse sentido, uma ação discriminatória.
Como o Supremo Tribunal Federal passou a utilizar a Lei dos Crimes Raciais, a Lei 7.716, né, o mesmo instrumento jurídico que já protege as pessoas em função da cor e da raça, a mesma lógica que se aplica já em relação a, né, as pessoas que sofrem discriminação em função da cor, por exemplo, será utilizada em relação à população LGBTI+. Portanto, atos de prática de ou indução ou incitação de discriminação ou preconceito contra a população LGBTI passam a ser criminalizados. Por exemplo, alguém que faça uma declaração genérica de que a população gay é a escória do mundo e tem que morrer. Se alguém escrever isso, hoje a internet é um campo muito, né, fértil, infelizmente, para a prática desse tipo de crime, muito recorrente. Se alguém publicar esse tipo de comentário na internet, esse tipo de comentário poderá ser enquadrado, poderá ser interpretado como uma violação ou como a ocorrência, né, do crime previsto no artigo 20 da Lei dos Crimes Raciais, né, com punição de pena de 1 a 3 anos e multa, né? Pena de reclusão de 1 a 3 anos e multa. Então, esse é um exemplo típico. Outros exemplos previstos na lei são negar emprego a uma pessoa, um empregador que nega emprego a uma pessoa em função da sua orientação sexual ou da sua expressão de gênero. Por exemplo, olha, eu não vou te contratar porque você é um travesti. Saia daqui porque aqui para travesti não tem vaga de emprego. Essa conduta agora passa a ser criminalizada. Negar acesso a um ambiente escolar, negar matrícula em uma escola, estabelecimento privado ou público, por esse motivo odioso também passa a ser crime. Negar acesso e negar atendimento num estabelecimento comercial, negar acesso a um clube. Todas essas condutas agora passam a ser criminosas, né? Passam a ser encaradas como crimes, o que não era até essa... Não era a realidade até a decisão do STF.
E são ações homofóbicas frequentes na nossa sociedade, doutor?
Os dados são estarrecedores, né? Quem trabalha com os direitos dessa população tem dados terríveis. E até é bom informar a população, porque muitas vezes a população pensa que quando se fala de LGBTI-fobia, a gente está falando, entre aspas, de mimimi, de coisas de segunda importância, de coisas que... E ao contrário, os dados são terríveis. Por exemplo, em relação à população transexual... Né? A gente tem a expectativa, os dados indicam que a expectativa de vida dessa população não passa dos 35 anos. Então, são pessoas que vivem totalmente à margem da sociedade, dos direitos produzidos pela sociedade e da inclusão, de maneira que, por estarem marginalizadas, elas têm uma expectativa de vida e, obviamente, a sua qualidade de vida absolutamente deterioradas, terríveis, vivem em condições horrorosas, são muitas vezes rejeitadas e maltratadas pela família quando se apresentam os primeiros sinais a respeito da sua transexualidade já no final da infância e início da adolescência. Aí a escola não acolhe, apanham na escola, sofrem bullying, sofrem violência física. Há pesquisas que mostram que um número muito expressivo de pessoas transexuais sofrem violência física no ambiente escolar, de maneira que com elas não acontece a evasão escolar, acontece a expulsão escolar. Em torno de 90% das pessoas transexuais não conseguem terminar o ensino médio porque não vem no ambiente escolar um ambiente minimamente decente e acolhedor para que elas ali permaneçam. Sofrem violência de todos os lados, são expulsas, saem então da escola, não são acolhidas na família, na igreja, por vezes, sofrem preconceito, muitas delas acabam saindo das suas cidades, vêm para a capital, vêm para uma cidade como Curitiba, para, né, buscar um ambiente mais acolhedor, não consegue emprego, tanto por conta do preconceito LGBTI-fóbico, sim, transfóbico contra as pessoas, como também porque ela já não tem informação, não tem apoio familiar, de maneira que o que lhes resta, muitas vezes, é a prostituição. Então vão para a rua para se prostituir e para, né, se tornarem, né, e estarem à mercê de todo tipo de violência.
Sofrem todo tipo de violência e vão se fragilizando, então, ao longo da vida, até chegar muitas vezes aí à prostituição, a viver na rua.
Sim, é, com certeza. E fora essa violência direta de que nós estamos falando, existe, sim, toda uma violência simbólica, cultural, entre aspas, recreativa, que é a de que essas pessoas... É, são alvos de piada a todo momento. Quando conseguem um emprego, são vítimas de comentários, vítimas de exclusão. Os colegas muitas vezes não querem ficar próximos, não querem dialogar, não querem manter uma vida social em comum. Passam a tratar de maneira mais rigorosa e trazer tarefas talvez mais difíceis do que as que são destinadas à população cis. Né? Quando a gente fala em cis, é até importante ajudar a educar a população, porque a gente tem muita confusão em relação ao que é a orientação sexual e o que é a expressão de gênero. Orientação sexual tem a ver com afeto e com interesse sexual por parceiros do mesmo sexo ou do sexo oposto. Então, quando a gente fala do gay ou da lésbica, a gente está falando de pessoas, por exemplo, o gay, de um homem que pode se apresentar como um homem, que se apresenta como um homem, mas que tem um interesse afetivo por um outro homem, por uma pessoa do mesmo sexo biológico. Enquanto que, então, com a lésbica, a lógica é a mesma. Enquanto que a gente fala de identidade ou expressão de gênero, a gente está falando de... um homem ou uma mulher que, biologicamente considerado, né, que tenha a sua expressão, que se apresenta e que se entende como uma pessoa de uma expressão de um gênero oposto ao do seu sexo biológico. Então, digamos, é uma pessoa com sexo biológico, com pênis, que, né, inicialmente, né, que nasceu com pênis, que se entende, se apresenta como mulher. E veja que não é, a gente não está falando de uma opção, a gente está falando de algo que a ciência já vem reconhecendo como algo muito forte, algo inato, algo natural, que leva essas pessoas a se reconhecerem como homens ou mulheres transexuais. E, portanto, por a ciência já reconhecer essa realidade posta, né?
Sim.
O direito, tanto por meio de tratados internacionais, de documentos internacionais, como já de decisões judiciais, inclusive decisões do Supremo Tribunal Federal, reconhecem, a partir do direito da dignidade da pessoa humana, da personalidade, da liberdade, a identidade e a expressão de gênero como um direito humano, como um direito fundamental, que deve ser reconhecido pelo Estado e que deve ser protegido pelo Estado. Então, daí surge, por exemplo, o direito à retificação do nome, retificação do gênero nos documentos, porque não faz nenhum sentido uma pessoa que se reconhece, se apresenta como, por exemplo, do gênero feminino, uma mulher transexual, ser tratada com um nome masculino. Isso não seria nada mais, nada menos do que expor essa pessoa a uma vexação, a uma humilhação absolutamente odiosa, desnecessária e antijurídica.
Antes da decisão do STF, como a homofobia era tratada, doutor, pela nossa justiça brasileira?
Antes dessa decisão, havia várias condutas que não eram consideradas, né, criminosas. Algumas outras ainda se encaixavam, por exemplo, um xingamento, uma ofensa diretamente destinada a uma pessoa, já era criminalizada, né, na sua maneira simples, por exemplo, uma injúria, uma ofensa direcionada a uma pessoa em especial já era criminalizada, mas sem um tratamento, digamos, mais gravoso. Os atos LGBTI-fóbicos que resultavam em violência física também já tinham a sua proteção por meio da lesão corporal, dos crimes de lesão corporal, leve, né? Nas suas demais modalidades, os homicídios, né, os crimes contra a vida, contra a população LGBTI+, também já eram penalizados. Então, em relação a esses crimes, digamos, comuns, a situação não se alterou. A mudança grande vem em relação ao discurso de ódio, né, à prática, ao induzimento e à incitação de discriminação ou preconceito contra a população LGBTI, que até a decisão do STF não eram condutas criminalizáveis. Também agora passam a ser crimes essas condutas, como eu falei, em relação ao emprego, em relação ao comércio, em relação à educação, que são condutas de impedir o acesso de determinada pessoa a um cargo público, a um direito, a um serviço, em função da orientação, identidade e expressão de gênero. Então, essas condutas é que agora passaram, né, a ser criminalizadas.
O senhor pode nos esclarecer também como ficam as comunidades religiosas diante desta decisão do STF? Ou seja, elas podem ser afetadas por pregarem suas doutrinas com relação ao tema, doutor?
Aqui é interessante que a gente faça uma diferenciação que o próprio STF, né, e é interessante que o ouvinte que queira se aprofundar no tema, leia a decisão do ministro Celso de Mello, uma decisão bastante extensa e bem fundamentada, que, né, conduziu a decisão do STF, se trata do voto vencedor, e em um determinado ponto ele fala sobre a liberdade religiosa, que essa decisão do Supremo Tribunal, ela não interfere na realidade, na liberdade religiosa. A liberdade religiosa continua sendo garantida. O que não se... Então, portanto, uma pregação, por exemplo, em relação às igrejas cristãs, é plenamente possível e permitido, jurídico, com base na liberdade religiosa, que se continue, né, continue sendo pregado né, as interpretações bíblicas e tudo mais. O que se tornou proibido é a ofensa rasteira. Acho que, se não me engano, até o ministro Celso de Mello fala de ofensa rasteira, ofensa direta, ofensa explícita, sob pretexto religioso. Então, em tese, a pregação religiosa está mantida. O que não é admitido é um discurso de ódio, é alguém que ofenda a comunidade LGBTI+, que trate a população LGBTI+, como sendo uma população de segunda categoria, como sendo uma população inferior, como sendo uma população que não deve receber igual tratamento e direitos como as demais pessoas. E, portanto, esse tipo de conduta é que não está abrangida, não está protegida pela liberdade religiosa, né? E, senão, de modo que se trata, assim, de uma conduta, digamos, ilícita. Então, é importante ter essa diferenciação, porque é plenamente possível conciliar esses dois valores constitucionais, né, esses dois valores que se tratam de valores de direitos humanos. E, portanto, a liberdade religiosa não pode servir de maneira nenhuma como um escudo para a prática de crimes e para ofensa e para né, a perpetuação de racismos. É interessante aqui porque a lei é dos crimes raciais, e se tem uma discussão, se tem uma argumentação muito forte no sentido de que o STF teria desrespeitado o princípio da lei penal estrita, de que não se pode haver uma interpretação ampla do direito penal. E, portanto, se a lei dos crimes raciais falava em raça, a gente não pode interpretar raça como a LGBTI-fobia. Uhum. Na verdade, o STF trouxe uma fundamentação bem interessante, mostrando que, quando a gente fala de racismo, a gente não fala de critérios biológicos, de critérios fenótipos, de critérios físicos. Quando a gente fala de raça, a gente fala de um grupo racialmente discriminado, de um grupo discriminado, identificado pela sociedade, identificado de maneira política, e que né, está à margem e que sofre, sofre de alguma maneira perseguição pelo grupo majoritário. Nesse sentido, que o STF já tem jurisprudência consolidada, pelo menos desde 2002, em relação ao caso Elvanger, que foi um caso em que se publicou um livro racista contra a comunidade judia, contra os judeus. E ali a discussão que se travou foi se a lei dos crimes raciais, se o conceito de racismo se aplica em favor, né, para a proteção dos judeus. E veja que os judeus não são um povo com uma cor definida, não tem um critério físico definido. Existe o judeu negro, existe o judeu loiro, existe o judeu todo tipo. E naquela oportunidade o STF reconheceu que a população judia, né, que o povo judeu, tem sim, pode sim ser protegido pelo conceito de raças, pode ser incluído pelo que se entende de raça, como raça, uma vez que é socialmente identificável o povo judeu como um povo que é alvo da discriminação é alvo do discurso de ódio e foi um alvo preferencial do discurso nazista, inclusive desde a Segunda Guerra Mundial, de maneira que, por conta disso, quando a gente fala em raça, a gente fala também do povo judeu. O STF, levando às últimas consequências esse mesmo raciocínio, ele não inovou, ele apenas continuou e manteve esse raciocínio ao reconhecer que a população LGBTI+, também é uma população que, obviamente, não tem uma identidade de cor, uma identidade física única, né, uniforme, mas que é uma população que é sociologicamente identificável, que sofre preconceitos e que também, se a gente fizer uma análise histórica, foi um dos alvos preferenciais do regime nazista. Os gays, a população, né, a população LGBTI, também foi levada aos campos de concentração, também foi perseguida, inclusive proporcionalmente às pessoas que foram aos campos de concentração, a população gay morreu em números superiores, né, proporcionalmente falando, à população judia. Então eram alvos, mesmo depois do fim do nazismo, as leis criadas para restringir os direitos da população LGBTI na Alemanha continuaram vigentes, e portanto toda a lógica que amparou a classificação dos judeus como um povo e uma raça a ser protegido, pode ser utilizado em benefício da população LGBTI+. E aí também tem doutrinadores como o Guilherme Nucci, que é um penalista já famoso, que também defende que em relação aos crimes raciais, que em relação aos crimes raciais é plenamente possível defender a população LGBTI+. E o STF, principalmente o ministro, na época, em 2012, Nelson Jobim, que foi um deputado constituinte, disse, é interessante essa passagem, que lá, durante a Constituição, em relação ao artigo 42, que fala dos crimes raciais, dos crimes em função da raça, quando se falou em raça ali na Constituinte, já se falava de diversas populações, inclusive da população homossexual. Então, essa crítica que se faz, ela acaba sendo infundada e é plenamente possível utilizar o conceito de raça para a proteção da população LGBTI.
Eu gostaria que o senhor ficasse à vontade agora, doutor, para expor suas considerações finais a respeito do assunto debatido aqui.
Eu agradeço a oportunidade de trazer esse tema assim, palpitante, esse tema relevante e recente, que irá deflagrar muitos processos de investigação da polícia, de processos que vão acabar chegando ao Ministério Público e, por último, ao Poder Judiciário Paranaense. Então é interessante que todos estejam atentos, que leiam, sem, também eu vou usar aqui da mesma gramática que eu já vim utilizando, sem preconceitos em relação a essa decisão, que se ocupem em ler na íntegra o voto bem fundamentado do ministro Celso de Mello, para que entendam melhor o que mudou, o que está acontecendo e, a partir daí, em se visualizando casos de LGBTI-fobia, procurem o Ministério Público e a polícia para que o sistema de justiça tome providências e atue contra esse tipo de odiosa conduta.
Eu quero agradecer novamente a sua presença hoje aqui, promotor de justiça, doutor Rafael Oswaldo Machado Moura, do Ministério Público do Estado do Paraná. Muito obrigada.
Eu que agradeço.
Até a próxima. E nós falamos hoje aqui sobre a criminalização da homofobia. Sou Patrícia Armentano, agradeço a sua companhia. Programa Justiça para Todos fica por aqui. Até amanhã.
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.